concedo a parte com muita satisfação, meu companheiro, o nobre líder Humberto Costa.
Estava lá no meu gabinete quando vi que Vossa Excelência iniciou esse seu pronunciamento de apresentação aqui no Senado Federal. E eu não poderia, na condição não somente de pernambucano, mas de seu companheiro de chapa na eleição de 2010 e, acima de tudo, como admirador do trabalho político, das posições, da competência que Vossa Excelência sempre demonstrou, seja na condição de líder empresarial, seja na condição de deputado federal, que o foi por vários mandatos, deixar de manifestar aqui não somente o nosso respeito, a nossa solidariedade, mas, acima de tudo, a nossa expectativa e a certeza de que, no exercício do mandato parlamentar de senador, Vossa Excelência não somente honrará as mais legítima história do nosso Estado, mas com certeza também o papel fundamental que haverá de exercer como integrante do nosso governo, como integrante da bancada de apoio ao governo Dilma, e para isso conte conosco, nossa expectativa é de podermos juntos construir esse caminho. Muito obrigado.
Muito obrigado, meu companheiro e senador Humberto Costa. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, vivemos um momento especial e fecundo no Brasil. Os fundamentos da economia se fortaleceram. A soma de fatores conjunturais favorece o crescimento econômico. Temos democracia consolidada, relativa estabilidade de preços, crescente participação e influência na economia global, mercado consumidor em expansão, capacidade já demonstrada de rápida resposta à demanda mundial por alimentos e energia, além de ampla oferta de oportunidades de investimento em infraestrutura. Os números estão aí, tanto no campo econômico quanto no social, que registra a ascensão de 28 milhões de brasileiros à classe média e a criação de nada menos de 15 milhões de empregos com carteira assinada. O Brasil prosperou, não há dúvida, mas há muito o que fazer. Há cerca de quase duas décadas, aprendemos a valorizar a continuidade do esforço estabilizador empreendido por governos de diferentes orientações partidárias. Esse é um ativo que não permite retrocesso, mas não é suficiente para o crescimento do país. Crescer em bases sustentáveis, condizentes com a potencialidade e com as necessidades da sociedade, esbarra em um grande obstáculo: as macro-reformas inconclusas, as distorções verificadas na expansão dos benefícios previdenciários, o tamanho e a qualidade da tributação, os conflitos federativos constituem um somatório de empecilhos ao processo de crescimento sustentável. Sem a realização de reformas institucionais, especialmente a tributária, a previdenciária e a política, o Brasil deverá continuar registrando taxas oscilantes de crescimento, quase sempre inferiores às das demais economias emergentes. As reformas tributária e previdenciária são fatores essenciais para resolver questões críticas como o desequilíbrio fiscal e o aumento da carga tributária, que explicam o baixo crescimento da economia brasileira nos últimos 20 anos. A reforma política, por sua vez, é fundamental para ampliar a qualidade da governabilidade e da democracia. Acrescentaria ainda a modernização da legislação trabalhista, indispensável para a adaptação das relações do trabalho aos avanços tecnológicos e à nova configuração do mercado mundial. Precisamos de um novo sistema tributário, mais racional e menos complexo, que não onere as exportações e os investimentos, que desonere a folha de pagamentos, que amplie a base de contribuintes. Eu peço a tolerância a Vossa Excelência, porque a parte que me honrou muito, eu pediria só que a mesa pudesse me conceder essa compensação. Que amplie a base de contribuintes e a consequente redução de alíquotas, que elimine a cumulatividade e que harmonize e discipline a caótica legislação do ICMS, que promova a desoneração da produção e a almejada isonomia competitiva com os concorrentes internacionais. Necessitamos, enfim, de um sistema que impeça a predatória guerra fiscal, de nefastos reflexos para os estados mais fracos. Há hoje, felizmente, mais consenso nesse debate e estamos mais maduros para encontrar soluções, afastando modelos exóticos e ingenuamente simplificadores. Essa não era a realidade de 10 anos atrás. No caso da Previdência, o déficit registrado tem sido um dos motivos para a perda de capacidade de investimento do setor público. Essa situação tende a piorar, considerando o processo de transição demográfica do Brasil e a expectativa de que se acelere nas próximas décadas. O desempenho dos planos de benefícios, o desenho dos planos de benefícios se tornará cada vez mais incompatível com a dinâmica populacional. E o desequilíbrio atuarial do regime geral de previdência se acentuará. A reforma da Previdência tem uma forte relação de interdependência com as reformas tributária e fiscal. É nesse ambiente que se insere a discussão sobre o Estado brasileiro. A prioridade do país é a questão fiscal, que passa necessariamente por uma maior eficiência do Estado. Ela é a chave para alterar a perversa equação de juros altos e do câmbio valorizado que desequilibra a política macroeconômica atual.
Senador, por favor, se me permite uma parte.
Nobre colega, senador Jorge Viana.
Poderia fazer um registro.
Muito obrigado.
Do quanto que essa casa ganha com a sua chegada. O senhor deu uma contribuição extraordinária ao país como parlamentar, como bem disse meu líder, senador Humberto Costa, e também como líder empresarial, presidindo a CNI, andando esse país, animando o setor produtivo, discutindo os problemas e apontando soluções. E como eu sei que o tempo de Vossa Excelência já é pequeno para encerrar o vosso pronunciamento, eu queria apenas me associar nas teses que o senhor levanta, da necessidade do país de olhar para o seu interior, para o Nordeste, para a Amazônia. Vi com satisfação o seu reconhecimento do que o governo do presidente Lula fez, inclusive a colaboração que deu para que o senhor tivesse a oportunidade de ser um dos senadores da República. Isso é um gesto nobre, o reconhecimento. E queria, por fim, agradecendo o privilégio desse aparte, dizer a Vossa Excelência que se o Brasil chegou aqui no Centro-Oeste com Juscelino, o presidente Lula, com seu governo, iniciou a chegada das instituições brasileiras ao Nordeste e ao Norte do país. E que essa legislatura, que senadores como Vossa Excelência, e a quem me associo, possamos estar à altura desse desafio de fazer desse país um país mais igual. Parabéns pelo pronunciamento, Vossa Excelência.
Muito obrigado, nobre senador Jorge Viana, que com a sua presença qualifica a representação do Senado nessa nova legislatura. Sabemos que as macro-reformas têm impacto horizontal e maior efeito sobre o crescimento, mas são mais complexas. Por isso, devemos lançar mão também das micro-reformas com resultados positivos sobre a competitividade das empresas e o desenvolvimento setorial. Relacionados com essa agenda das micro-reformas, como o novo papel das agências reguladoras, o cadastro positivo, a nova lei de licitação, o novo marco regulatório do setor mineral, a reestruturação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e a instituição de um regime de previdência complementar do servidor público.
Deputado
Caros
Armando.
Senadores e senadoras, para concluir.
Deputado Armando.
Por favor.
Oi, desculpa, senadora.
Minha prezada
Armando.
Colega, senadora Vanessa Graziottin, concede essa parte com muita alegria.
E eu serei breve, porque o seu tempo já se vai. Nossa presidenta está sendo extremamente bondosa com Vossa Excelência e com toda a razão, porque Vossa Excelência traz temas importantes. Eu tive a oportunidade de participar do evento onde o senhor passou a presidência da CNI, Confederação Nacional da Indústria, para aquele que hoje é o presidente. E ouvi com muita atenção o seu pronunciamento, aliás, muito elogiado por todos, com a presença do então presidente Lula à época, e Vossa Excelência traz exatamente esses temas aí. E essa não é a pauta do setor da indústria somente, essa é a pauta do Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma que Vossa Excelência trará grandes contribuições, não para o Senado, mas para o Brasil como um todo. E fico muito feliz, fiz uma brincadeira com o senhor um dia desses, mas o senhor era presidente da CNI, Confederação Nacional da Indústria, e agora já está representando o Senado na frente parlamentar mista de senadores e deputados da micro e pequena empresa. Então, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, sei da visão positiva que o senhor tem de Brasil e tenho certeza que estamos todos nós no caminho certo, em busca do desenvolvimento agora, sempre com inclusão social. Parabéns, senador Armando.
Agradeço muito, minha cara senadora Vanessa Graziotin. Estaremos juntos aí na frente da mista de defesa da micro e pequena empresa. Para concluir, senhora presidente, no Brasil foi instituído um regime fiscal que gera um incontrolável e permanente crescimento das despesas correntes do setor público, de tal forma que os gastos governamentais crescem em ritmo mais intenso do que a produção de bens e serviços. O modelo de ajuste centrado no corte dos investimentos e na sistemática elevação da tributação penaliza a economia por duas vias: pelo comprometimento da competitividade das empresas e pela deterioração da qualidade da infraestrutura pública. O momento inspira cuidados adicionais. Há no horizonte sinais de desajuste fiscal. Ciente disso, a presidente Dilma anunciou corte de 50 bilhões do orçamento, o que era previsível. É um passo inicial. Para concluir, senhora presidente, estou convencido de que o Brasil tem potencial para crescer a taxas superiores a 5%, desde que possamos empreender as reformas que são necessárias e que, me parece, constituem o principal desafio dessa legislatura. O Senado da República tem a responsabilidade de ser guardião de uma agenda de Estado e, nesse sentido, tem todas as condições de poder liderar o debate e conduzir esse processo de reforma. Ao final, quero reafirmar a minha crença no país e a certeza de que temos que construir, através de um processo de convergências, uma agenda que possa significar o Brasil levar adiante a sua vocação de crescimento, mas um crescimento fundado num regime que assegure a inclusão e a participação e a ampliação de benefícios para o conjunto da sociedade. Era esse o pronunciamento. Eu agradeço a tolerância da mesa e agradeço a distinção de Vossa Excelência. Muito obrigado.